Mas isso não tem acontecido, fazendo com que os preços das casas existentes continuem a crescer. Há muitas razões para a falta de resposta do setor da construção. A destruição deste setor na última década é resultado da crise. A falta de terrenos em zonas onde as pessoas querem viver. Porque, Sr. Deputado, adianta pouco, nós temos muitas casas no país se não temos casas onde as pessoas têm trabalho. A falta de mão de obra especializada na construção. E sim, também os custos de construção. É nesse sentido que vimos aqui propor eliminar um destes custos que recai inteiramente no preço final da habitação, o IVA da construção. O Governo e o PS já reconheceram que o IVA pode ter um efeito no preço final, daí terem baixado para a alimentação, daí existirem regimes de IVA reduzido para a reabilitação, quando isso era a única prioridade. Se reconhecem isso, se reconhecem que ter IVAs reduzidos para a alimentação, para a reabilitação, promove a reabilitação, diminui os custos, é hora de ser consequente e baixar também o IVA da construção. A taxa mínima é aplicada a bens essenciais. Não será a habitação um bem essencial? Se reconhecemos a habitação como algo essencial, é a altura de a taxarmos como tal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de lei número 718 do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, o que aqui fez foi um exercício de hipocrisia. E um exercício de hipocrisia sério, porque os imigrantes, as imigrantes, que são os estafetas que andam a entregar o globo em motas ou em bicicletas, que são quem conduz os carros da Uber, que são quem trabalha para limpar os alojamentos locais, que são quem trabalha nos restaurantes que alimentam este regime insustentável e desenfreado de turismo de massas, esses imigrantes não compram casas em Lisboa. Não vêm a Lisboa, nem têm tempo para aproveitar o sol, porque trabalham em regimes que são paraíso liberal, que nem lhes reconhecem o direito a férias, nem a subsídio de férias, nem um salário que lhes permita comprar uma casa em Lisboa. Esses imigrantes que o Sr. Deputado fala não têm dinheiro para comprar uma casa em Lisboa. Esses imigrantes que o Sr. Deputado fala vivem em regime de cama quente. Sabe o que é um regime de cama quente? Pagam à hora para dormir em beliches, em quartos sobrelotados, onde são explorados por proprietários que cobram aquilo que não deviam cobrar. E, portanto, não diga que quem luta pela habitação está contra os imigrantes. Porque quem luta pela habitação e quem é contra a especulação é a favor dos imigrantes que querem viver e residir em Portugal, poderem pagar uma casa. Mas para isso precisam de duas coisas. E não podem contar com a iniciativa liberal para nenhuma delas. Precisam de trabalho com direitos, precisam de um contrato de trabalho que lhe dê um salário digno e precisam de acesso à habitação que possam pagar. E o problema da habitação, por mais que a iniciativa liberal queira, não é um problema de construção, ou pelo menos não é um problema de construção nas grandes cidades. Veja só o argumento do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Não é o turismo, não é a especulação, não são os vistos gold, não são os nómadas digitais, não são os fundos de investimento imobiliário, não é o regime dos residentes não habituais, não é nada disto. É que subitamente a procura aumentou. Acontece, Sr. Deputado, que os dados contradizem toda a sua história da carochinha. Porque o que os dados dizem é que a população residente em Portugal cresceu menos que as casas disponíveis. O hiato entre a população residente e as casas disponíveis nunca foi tão grande como é hoje. E, portanto, o problema é outro. Acontece que, para encontrar soluções para esse problema, que significam limitar a especulação, que significam limitar o turismo desenfreado, que significam limitar os benefícios e as borlas fiscais, essas soluções implicam todas uma coisa. E a iniciativa liberal não suporta essa ideia, que é a ideia de reduzir a especulação e o lucro de quem vive e se torna milionário, e grandes empresas e grandes fundos, à custa do preço da habitação, que impede as pessoas. E, portanto, Sr. Deputado, esta não é a solução. O Bloco de Esquerda apresenta uma proposta muito breve, para emendar um problema criado pelo PSD quando retirou e limitou uma isenção a IMI. E por isso propomos emendar essa proposta do PSD que aumentou a carga fiscal para as famílias com casa de 150 mil euros de VPT e propomos o alargamento da isenção de IMI, mais uma vez, até 8 anos. Pode ser um bom auxílio a quem tem hoje tem casa e tem dificuldade em pagá-lo ao banco.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de lei número 721 do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria saudar a Iniciativa Liberal pela marcação de um debate sobre fiscalidade na habitação. É um tema em que, é sabido, temos enormes diferenças, mas essas diferenças são salutares. Eu não espero que a Iniciativa Liberal concorde com o LIVRE neste tema, mas gostaria que a Iniciativa Liberal fosse coerente com sólidos princípios liberais acerca das questões da fiscalidade. E é nesse sentido, aliás, que vai o projeto de lei que aqui o LIVRE apresenta. É um projeto de lei que tenta limitar, através da taxação, as externalidades negativas que edifícios devolutos apresentam perante outros edifícios. E isso aí é uma coisa que eu acho que os liberais poderiam ou deveriam acompanhar. Vejamos o caso do Sr. Brás. O Sr. Brás, do Algarve, sabendo que os filhos vinham estudar para Lisboa, decide comprar um apartamento em Lisboa, pensando vendê-lo quando os filhos voltarem para o Algarve. Só que, entretanto, no prédio ao lado, foi deixado ao abandono propositadamente, com risco de incêndio, com risco de derrocadas, com lixo até ao cimo do quintal, que toda a gente que vem visitar o apartamento do Sr. Brás, cujos filhos entretanto voltaram para o Algarve e que ele quer vender, num investimento que todos nós, imagino, julgamos legítimo e legal, chegam ali e veem aquele lixo, aquele risco de incêndio e aquele risco de derrocada. E, portanto, o prédio devoluto está, neste momento, a desvalorizar o investimento legítimo que o Sr. Brás fez no apartamento para os filhos estudarem em Lisboa durante uns anos. Isto passava-se há uns anos, quando o Sr. Brás ainda poderia fazer um investimento destes. Não é coisa que acontece hoje. Ora bem, o projeto do LIVRE o que diz é: quem deixa um prédio ao abandono daquela maneira deve ser taxado com mais IMI. Além de que as casas devem cumprir a sua função social, que é serem habitadas, além disso, já é agravado. Mas o que o LIVRE diz é que deve ser mais agravado. Porque isto, neste momento, está a prejudicar quem faz um investimento legítimo em casa própria ou, então, até procurando realizar algum lucro legítimo quando deixa de morar naquela cidade. Ora, eu já vi que a Iniciativa Liberal, neste debate, suspende alguns princípios que a gente julgaria de sólida doutrina liberal. Por exemplo, há bocadinho, suspendeu a lei da oferta e da procura. Vale para tudo, de repente, para a habitação em Portugal, não vale. É irrelevante que haja procura por parte de milionários e que Portugal seja o país da União Europeia em que mais essa procura existe. E acha-se, por outro lado, que a oferta pode crescer infinitamente. Mas, bem, eu espero que, ao menos nisto, regressem a um bocadinho de coerência com o seu próprio pensamento e que venham a apoiar este agravamento do IMI para prédios devolutos, pelo menos pela razão das externalidades negativas que os prédios devolutos provocam sobre o investimento que as outras pessoas legitimamente fazem em habitação em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de lei número 723 do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, agradecemos à Iniciativa Liberal terem trazido o tema a debate, apesar de divergirmos do ponto de vista ideológico, nomeadamente com a visão da petronização com que nos trazem sempre que estamos a falar de habitação. Em relação às propostas que o PAN aqui traz hoje, e tendo em conta que estamos no âmbito da fiscalidade em matéria de habitação, nós não podemos ignorar que ontem, mais uma vez, voltaram a subir as taxas de juros para as famílias. Esta situação tem colocado as famílias numa grande fragilidade social. Só no mês passado, a cada 100 mil euros de dívida, as famílias tiveram um aumento de prestação de quase 200 euros, a juntar a outros aumentos que já tinham tido no ano passado. Esta situação de asfixia é insustentável e as medidas que têm sido aprovadas de apoio às famílias, ainda que bem intencionadas, não têm a dimensão que a situação de crise exige. Isso é bem visível no caso do apoio às famílias para o pagamento da renda e da prestação, que foi aprovado pelo Governo em março. Esta é uma medida que foi um bom número de marketing, mas que sabe a pouco, porque deixa de fora um quarto das famílias com crédito à habitação, o que significa que se deixa também de fora 84% dos contratos de arrendamento. Pior, esta medida, de forma incoerente, deixa de fora as famílias a quem o Governo, ainda no ano passado, deu um apoio de 125 euros por considerar estarem em situação de vulnerabilidade. Por isso mesmo, o PAN hoje propõe alterar esta medida de apoio, de forma a que chegue a mais famílias e seja coerente com o quadro de apoios que vem sendo definido nos últimos meses. Queremos que o rendimento máximo de referência para o acesso ao apoio passe a ser o rendimento individual de cada um dos elementos do agregado familiar, tal como aconteceu com o apoio dos 125 euros. E queremos também que o cálculo da taxa de esforço considere todos os créditos das famílias e não apenas o crédito à habitação. Porque se é assim que se calcula a taxa de esforço na concessão de crédito e na renegociação, não faz sentido nem é sério que o cálculo seja diferente nos apoios agora disponibilizados. São medidas simples, mas que acreditamos que podem fazer a diferença na vida de milhares de famílias, assim haja vontade política de as aprovar aqui na Assembleia da República.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Apresentados os projetos de lei... Para apresentar o projeto de lei número 729 do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Afonso. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente em exercício, senhoras e senhores deputados, o nosso projeto de lei visa proceder ao alargamento da isenção de IMT na aquisição de imóvel destinado exclusivamente à habitação própria e permanente, cujo valor não exceda os 301.688 euros, ou seja, o máximo previsto no quarto escalão da tabela de IMT. Trata-se de uma medida de caráter temporário e que representa um verdadeiro choque fiscal, pois a taxa marginal de incidência pode chegar aos 7%, o que se traduz num alívio significativo dos custos de aquisição para a esmagadora maioria da classe média e média-baixa que pretende ser proprietária da sua habitação. Relativamente ao conjunto das iniciativas em discussão e no caso do projeto 651 da IEL, que propõe alargar as isenções de imposto de selo a um novo conjunto de atos e contratos, consideramos uma medida positiva, pese embora se realizarmos uma análise ao peso relativo do imposto, rapidamente constatamos que esta isenção configura uma medida de impacto pífio ou muito pouco significativo no combate à escalada das taxas de juro e do preço das habitações. Relativamente ao projeto de lei número 657-TIL, que propõe a redução do custo da construção, beneficiação, remodelação, renovação, restauro, reparação ou conservação da habitação através da redução do IVA, somos totalmente a favor do mesmo, dado que a medida em apreço se traduz praticamente numa cópia de um projeto de lei já apresentado pelo Chega. Quanto ao projeto de lei 658, o último apresentado pela IEL, acompanhamos a redução de 14,5% da taxa autónoma aplicada às receitas com rendimentos prediais, assim como a compensação de rendas para efeito de cálculo de IRS, dado considerarmos tratarem-se de medidas que contribuem, sobretudo, para um maior alívio e justiça fiscal. Relativamente ao projeto de lei 718 do Bloco de Esquerda, que altera os estatutos dos benefícios fiscais, alargando para 8 anos o prazo de isenção do IMI para prédios urbanos habitacionais destinados à habitação própria permanente, cujo valor patrimonial tributário não exceda os 125 mil euros, não iremos acompanhar o mesmo. Porque se analisarmos os concelhos onde existe a maior escassez e onde se registram os maiores aumentos dos preços dos imóveis, 125 mil euros parece-nos um valor claramente desenquadrado para uma habitação familiar localizada nos grandes centros urbanos. Relativamente ao projeto de